Quando nós examinamos a história, quando nós procuramos conhecer a história da igreja, olhando para o ponto onde a igreja protestante teve origem, nós vamos encontrar os reformadores colocando a todo instante a ideia de que as obras, elas nada significam diante de Deus no que toca a nossa salvação. Eles dizem que nós não podemos confiar nas coisas desse mundo como se elas pudessem nos ajudar. E nós temos que ficar atentos a isso, irmãos. Porque o que mais se encontra nas igrejas evangélicas é a doutrina das obras. A velha doutrina das obras, em que eu faço alguma coisa para eu ser justificado. Nós estamos apelando aos irmãos para o entendimento. Como disse o nosso exortador, nós precisamos entender com o coração que Jesus é o Cristo, Salvador desta humanidade, deste mundo, Salvador de todos nós pecadores. Nós precisamos entender com o coração. Nós temos que dizer não às obras. Se você é um crente que vive na sua igreja, atrás de obras, e obras são todas as coisas que dizem que justificam a nós diante de Deus, você está seguindo o caminho equivocado. Esse não é o caminho. E nós estamos clamando aos irmãos por este despertar, porque os tempos são chegados. E o poder de Satanás se engrandece a cada dia. E nós precisamos encontrar a nossa salvação, o nosso caminho e o entendimento de que Jesus é o Cristo de Deus. Não importa o que dizem, irmãos, aí fora, os doutores, eu estou falando dos doutores das igrejas. Nós não estamos nos referindo às coisas do mundo, estamos falando do que se passa no âmbito da igreja de Cristo. Ainda que os doutores digam coisas diferentes, e pastores, e gurus, reverendos, enfim, seja quem for, nós não devemos dar ouvidos a eles. Se eles pregam que alguma obra nos justifica diante de Deus. Isso não significa que você não deva participar das obras da igreja. Presta bem atenção nisso, irmãos. Porque você deve participar, sim, da obra da igreja. Mas não pense que as suas doações, dízimos, ofertas, que elas agradam a Deus. Elas não agradam a Deus. Elas podem enganar você. Deus só se agrada quando nós cremos no seu Filho. É só isso. A única graça que nós encontramos em Deus é quando nós cremos que Jesus é o nosso Salvador e deixamos Jesus conduzir a vida e a nossa instrução pelo Espírito Santo. E por favor, aqueles que discordam desta palavra, trate de estudar as Escrituras e não ficar dando atenção àqueles que interpretam conforme as concupiscências dos seus próprios corações. Trate você mesmo de pegar a sua escritura, meu irmão, minha irmã, e trate de ler, principalmente o Novo Testamento, para você não se perder nas ilusões do Antigo Testamento, de onde tiram todas as argumentações que têm trazido enganos aos que pensam estar caminhando com o Senhor. Toma da sua escritura e vai ler, e vai estudar, e pede ao Espírito Santo para te instruir, porque você é que deve bater. Eu não posso bater por você. Você é que deve procurar. Eu não posso procurar por você. Você é que deve pedir. Eu não posso pedir por você. É você com Deus, em Jesus Cristo. Primeira Epístola de João, capítulo 5. Nós nos alegramos muito no Espírito Santo quando nós percebemos que o Espírito não nos deixou órfãos. Nós tomamos de uma epístola como essa, um capítulo tão significativo, e nós não observamos o apóstolo fazer qualquer referência a obras. Ele só trata da fé e diz que ela é tudo. E diz mais: quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, acontece alguma coisa dentro de nós que não é humana, irmãos, e que não é deste mundo. A palavra diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse nasce de Deus. Porque esta fé estabelece um pacto entre nós e o Filho de Deus. E esse pacto é um pacto divino, santo, abençoado, coberto de misericórdias. Porque não olha os nossos pecados. Ele chega salvando, ele chega perdoando, entrando na tua vida para dignificar a tua vida e tirar você da simples condição humana para te fazer um filho de Deus. Aquele que crê que Jesus é o Cristo nasce de Deus. Nasce de Deus. Recebe em si mesmo alguma coisa que não é do mundo. Não é humano. É do alto. É do alto. Todo aquele que ama a Deus, que é aquele que gerou Cristo, também ama ao que dele é nascido. Quem ama a Deus, ama o Filho. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Qual que é a lei maior ensinada por Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é que nós sabemos se nós estamos amando o nosso próximo, que são os filhos de Deus? Como é que nós sabemos? Quando nós amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque quando a gente ama a Deus e guarda os seus mandamentos, naturalmente nós amamos o próximo. Nós amamos os filhos de Deus, naturalmente. A gente não ama as pessoas para agradar a Deus. A gente ama a Deus na pessoa de Cristo, para que dele recebamos o verdadeiro amor que se distribui a todas as pessoas que estão à nossa volta. É de cima para baixo, não é de baixo para cima. Por isso que as obras não têm valor, porque elas são feitas aqui embaixo, por nós. Versículo 3. Este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus. O que é que caracteriza o amor de Deus? É a guarda dos mandamentos. Observar os mandamentos. E como é que nós podemos ter vitória sobre o pecado? Há uma interpretação equivocada das Escrituras. Se o Filho de Deus perdoa pecados, alguns entendem que pode seguir na igreja crendo em Cristo e vivendo em pecado. Porque ele vai perdoando todos os pecados que nós cometermos. Mas isso não está segundo a palavra de Deus. Por isso nós temos que ler em casa, para não sermos enganados pelo diabo. Porque a palavra diz que nós morremos para o pecado quando nós aceitamos Jesus. Com todas essas consequências que eu disse aqui aos irmãos, se a nossa aceitação do Filho de Deus é verdadeira, o laço se estabelece pelo poder de Deus. E quem morreu para o pecado, como é que pode viver nele? Ora, se eu já aceitei Jesus, se eu já me batizei, como alguns fazem, desce as águas, e depois se enfiam na vida do mundo, nunca receberam Cristo. A fé não pode ser verdadeira, se fosse. Ela naturalmente teria que levar a uma vida de santidade. Naturalmente. E existem pessoas que bebem leite ainda, e o Senhor dá um tempo para que elas possam comer do alimento sólido. Por isso, não desanime. Se você ainda está vivendo no pecado, você crê em Jesus Cristo? Pois clame a Jesus para que ele te tire da vida de transgressões. Porque o Senhor aguarda certo tempo, não todo o tempo. João diz aqui ao final do versículo 3, os seus mandamentos não são pesados. Veja o que ele está dizendo. Algumas pessoas dizem, mas é muito difícil caminhar com o Senhor, viver na igreja, viver para a igreja, viver com Cristo. Já se perguntou por que você acha que é difícil caminhar com o Senhor? A razão não seria porque você gosta de viver as coisas do mundo? Ou tem necessidade? Pelo menos admite. É melhor do que você dizer que o fardo de Cristo é pesado. Não é pesado. Admite que você não pode carregá-lo, porque ainda você está fraco na fé. Nas suas orações, conversa com Jesus e confessa. Ele diz, Senhor, eu sou fraco. Os mandamentos de Deus não são pesados. Jesus dizia, meu fardo é leve. Para quem quer caminhar com o Senhor, para quem confia no Senhor, não há dificuldade alguma. Não pode ser de outra maneira. Se o fardo fosse pesado, ou se fosse apenas para algumas pessoas muito especiais, iniciados, alguma alma de elevada estirpe, necessitasse de profundos estudos, todas essas coisas seriam barreiras que impediriam os mais simples, os mais humildes de entrar na casa de Deus. Mas a palavra não diz nada disso. O fardo é suave, e João diz, os mandamentos do Senhor não são pesados. Explica por que não são pesados. Veja a instrução de uma carta como essa. Versículo 4, ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus, porque creu em Jesus, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Vence o mundo. A vitória é garantida. Vai ter uma luta. Mas já não lutamos mais com o pecado que habita em nós. Preste bem atenção nisso. Jesus já tomou para si os nossos pecados. Se nós cremos. Se é verdadeira a nossa crença. O poder de Deus está sobre nós. O pecado não mais habita em nós. Lutamos contra quem agora? Potestades das trevas. Satanás. A nossa luta agora é contra o inimigo de Deus. Mas vamos vencer. Vamos vencer. E qual é a nossa arma poderosa? Versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo. E vai dizer para a gente qual que é a nossa arma. É a nossa fé é que é a grande arma de vitória sobre todas as coisas desse mundo. Em qualquer tormento e dificuldade e situação que você esteja envolvido, o seu pensamento deve ir direto para Jesus. Direto. Quem é que vence o mundo? Versículo 5. Quem é que vence? É aquele estudioso? Aquele esforçado? Aquele que faz muitas ofertas? Aquele justo? Não é nada disso. Quem vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É a fé que traz o poder de Deus sobre a nossa vida, que nos dá vitória. Eu queria convidar os irmãos, as irmãs, e deixar de se preocupar com as coisas desse mundo. Quantos crentes vivem batendo nas portas das igrejas em busca de resolver os seus problemas pessoais? Ora, gente, é muito miúdo. Nós estamos falando aqui do Senhor do Universo, da vida, da morte, dos infernos, aquele que nos concede a imortalidade e a vida eterna, aquele que está nos aguardando para uma grande experiência na eternidade. Nós estamos batendo a porta da casa de Deus para tratar das miudezas da vida. É isso? É isso que nós vamos buscar na casa de Deus? Irmãos, vamos acordar. Os pastores, evangelistas, homens que sobem na tribuna, Vamos acordar para oferecer ao povo o pão da vida, que é a eternidade, irmãos. Aqueles que não deixar este novo espírito entrar no coração deles, e eles continuarem alimentando as coisas velhas, eles serão envergonhados pelo mundo. Os tempos são chegados. Haverá uma profunda transformação no mundo, inclusive nas religiões, inclusive nas igrejas, em todas as crenças, haverá uma grande transformação. O que não for de Deus será queimado, diz a palavra. Acontece que as pessoas procuram nas escrituras apenas aquilo que interessa para elas, para justificar as concupiscências do seu coração. Mas a instrução é clara, o Senhor disse assim: eu vou pegar cada um de vocês e passar pela purificação, como aquele que purifica o ouro e a prata, para tirar dela a impureza. Acha mesmo que vai ser um tempo de delícias? Vai ser um tempo difícil para todos nós que cremos, mas um tempo glorioso. Um novo espírito está clamando. O povo precisa do pão da vida, o povo precisa da água que mata a sede para sempre. O povo não pode mais ser enganado, irmãos. Há muitas coisas nas igrejas que enganam o povo. O povo não pode mais ser enganado, porque quem está fazendo isso será responsabilizado. E a sua obra, ela vai queimar, queimar, com fogo que vem sobre o mundo. Jesus é aquele que veio por água e sangue. Versículo 6. Não veio só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é aquele que testifica, porque o Espírito é a verdade. O Senhor veio por água. O que significa a água? Senão o batismo. Não o batismo nas águas, mas o batizar-se nas águas, segundo João o Batista, significava nascer de novo. E ele mesmo disse: eu não vim para permanecer, vem um outro que é maior, que está muito adiante de mim, eu sequer sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com um outro batismo, o Espírito Santo. Mas nascer das águas, nascer de novo, foi isso que o Senhor diz a Nicodemos. Eu não posso encontrar Cristo e continuar sendo um homem velho, com os mesmos defeitos, as mesmas concepções, os mesmos pontos de vista. Cristo precisa trazer uma vida plena para aquele que é convertido. E nós precisamos de ter sobre a nossa cabeça o sangue de Cristo. Por isso, ele se sacrificou. E todas as coisas que eram purificadas no templo, antigamente, elas eram purificadas com sangue. Dos bodes, das ovelhas, dos bezerros. E como nós seríamos purificados se nós não recebermos sobre nós o sangue de Cristo? Se nós não enxergarmos na morte de Cristo a nossa vida, na sua ressurreição, a nossa ressurreição. E é um Espírito que testifica sobre o nascer de novo e sobre a nossa redenção através da morte na cruz daquele que nos salvou. Nós precisamos receber, irmãos, a morte de Cristo sobre a nossa vida, porque é morte gloriosa. É o sacrifício vivo. Nos tempos antigos, era necessário matar muitas vezes os animais, as rolas. O sacrifício não podia falar, não podia nos defender, não podia interceder por nós. E o pecado voltava, mas sacrifícios eram necessários. Mas ele foi o nosso sacrifício, ele foi a nossa oferta, e Satanás não pôde ir contra ele, porque ele é sacrifício vivo. E toda vez que Satanás quer nos levar ao pecado, o Senhor intercede por nós, dizendo: eis que fui morto, estou vivo. Satanás não tem como nos levar para o pecado, nos arrastar para o pecado. Ele não tem como mais nos levar para os caminhos da transgressão. Por causa do sangue de Cristo, ele foi o sacrifício que nós não precisamos repetir, irmãos. A oferta que nós não temos mais necessidade de fazer. O dízimo que nós não precisamos mais pagar. Como diria o Senhor: alguém pode me convencer do pecado? O que eu estou vos falando em nome de Cristo, alguém pode mostrar para mim nas Escrituras que isso está errado? Vamos aprender com as Escrituras? Elas querem nos ensinar a verdade. E o Espírito Santo está pronto, é o nosso professor. Ele está pronto para nos conduzir numa vida de melhor entendimento, para nos preparar para nós enfrentarmos os tempos trabalhosos que estão vindo. Nós todos vamos precisar de firmeza, pé sobre rocha, fé inquebrantável. E só o Senhor pode nos dar esta condição. Só o Senhor pode nos revestir desta vida indestrutível. Que o Senhor ponha sobre nós o seu sangue, para que Satanás, a partir de agora, não tenha mais poder sobre ninguém, sobre nenhum daqueles que crê. Seja nesta igreja, em outras igrejas, nesta cidade, em outras cidades, neste país ou em outros países, não importa onde esteja aquele que crê, que sobre ele repouse o sangue de Cristo e o poder da vida que está nele, concedida por Deus para nossa salvação e para que a glória de Deus possa encher este mundo em breve tempo. E todos nós possamos participar, todos nós podemos, homens, mulheres, crianças e velhos, todos nós podemos participar da grande batalha que o Senhor está preparando para vencer as hostes do mal e da injustiça. Homens, mulheres, crianças, jovens, sejamos alistados nas fileiras de Cristo nosso Senhor e Salvador. Senhor, a igreja está tocada pela tua palavra, no dizer do apóstolo Paulo, como uma ferramenta aguda, uma espada que entra na profundidade das nossas almas, lá na nossa intimidade, Senhor, para operar as mudanças, para mudar as disposições íntimas. Venha o teu Espírito Santo agora sobre o povo, Senhor, toca os corações dos que estão aqui reunidos, batiza os irmãos e as irmãs, os jovens, toque os seus corações, afasta de todos as influências estranhas. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso ambiente de trabalho, limpa a nossa casa, limpa todo o ambiente onde trabalhamos, não nos deixe faltar o necessário para a nossa sobrevivência.